A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Neste último programa de 2016, vamos falar de uma situação que marcou nossas vidas de janeiro a dezembro: a crise e as mudanças que ela provoca em nosso dia a dia. Um desafio que os brasileiros estão enfrentando por caminhos surpreendentes: vencer o desemprego, trocar de profissão, de cidade, recomeçar do zero. Como lidar com tantas transformações? Vamos conhecer a professora que virou doceira, o mergulhador que perdeu seu lugar na plataforma de petróleo, abriu uma academia ao lado de casa. A executiva trocou um alto salário pelo prazer de conviver mais com a filha. A pedagoga equilibrou o orçamento doméstico com uma ideia saborosa. A especialista em informática reencontrou na simplicidade o prazer de trabalhar. O segredo destes e de tantos outros brasileiros: saber mudar.
Na pressa do dia a dia, muitas mudanças passam despercebidas. Se a gente pudesse parar e ouvir os pensamentos de toda essa multidão, quantos dilemas e quantas belas ideias! Por exemplo, Regina, Cadu, Julie. Eles descobriram um jeito novo de ganhar a vida. Em tempo de crise, estamos todos na mesma estrada. Mas cada um segue numa direção.
Outro lugar, outras pessoas ao redor, quem sabe horários diferentes. Mudar de trabalho e de vida deixa muita gente com uma sensação de desamparo. São, afinal, novos espaços que se abrem, espaços que a gente não conhece e por onde ainda não sabe se mover. Mas descobrir um novo rumo pode ser uma aventura, uma chance, um sopro que traz a vida de volta.
Há 10 anos, Regina foi morar com o marido e os dois filhos em Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Para ele, que trabalha com petróleo, foi um bom negócio.
Muitas pessoas da empresa onde ele trabalhava, mas como é que você vai para aquela terra? Aquela terra, a terra é de ninguém. Lá não tem nem shopping. Só que era uma cidade rica.
Mas o que se vê agora é bem diferente. Muitas empresas fecharam as portas e Macaé mudou muito.
Tudo em volta se altera. As distâncias ficam mais longas. Os caminhos mais estreitos. E os meios e resultados muito mais escassos.
Nunca imaginei que a gente ia voltar a estaca zero, começar tudo de novo. O que a gente planejou quando veio morar em Macaé foi tudo por água abaixo.
A renda mensal diminuiu, o orçamento familiar encolheu e as dívidas cresceram.
Você tem um padrão de vida e, de repente, você cair no desespero e falar: meu Deus do céu, o que a gente vai fazer agora? Foram dois carros, a gente quase vendeu a casa e não sabia mais o que fazer.
Regina, que é pedagoga, teve que voltar a trabalhar. Mas, depois de tantos anos fora do mercado, o que fazer?
Vou fazer o que eu sei e o que eu gosto. Foi quando eu peguei um isopor. Comecei a vender as massas.
Lasanha, nhoque, canelone. As massas tão especiais vêm de Curitiba. Pelo menos duas vezes por mês, Regina e o filho, Luiz Gustavo, pegam a estrada. Macaé, Rio. Até o aeroporto.
É bem cansativo, são 5 horas de viagem. É ida e volta. Os meus fornecedores de Curitiba, eles confiaram na gente. E nessa época que a gente está vivendo, você confiar em alguém é difícil.
As pessoas te ajudam como podem. Regina sempre recebe encomendas e entrega pela cidade as massas congeladas.
momento que a gente tem para buscar forças, né? E enxergar uma luz lá no fim do túnel, né? Porque o país está tendo uma dificuldade muito grande. Então, assim, sou muito otimista, sempre fui. Falo com a Regina também. Temos que ser, vencer, porque somos guerreiros, né? A gente tem que levar a vida em frente. E vai dar tudo certo. Nós conseguiremos.
Regina também segue com firmeza e determinação. A clientela está aumentando. Uma vez por semana, a família ainda serve as massas na feira da Praça de Macaé.
O molho branco é gostoso.
Sempre atenta às oportunidades que momentos de crise podem trazer.
Beijo, vai com Deus. Tchau. Foi uma mudança muito grande, radical, né? A cada dia que passa, você vê as pessoas indo embora.
Cadu também partiu. Ele era mergulhador e trabalhava em alto mar. Desempregado, voltou de vez para casa, no subúrbio do Rio de Janeiro.
O que que você sentiu ao dar esse mergulho nessa nova realidade?
No início assustou um pouquinho. Eu trabalhei muitos anos embarcado, né? Trabalhava com manutenção e inspeção em plataformas, né? Mas eu tive um alicerce muito forte, que foi a minha esposa. Hoje, ela ainda segura as pontas em casa.
Quando ele me ligou e contou a notícia, Raquel, fui demitido, agora a gente vai ter que ver como a gente vai fazer. Assim, em primeiro momento, eu me assustei. Falei, meu Deus, e agora? Como a gente vai conseguir superar?
Você se dá conta de que você é uma peça fundamental agora?
Assim, financeiramente foi um pouco complicado, mas a gente conseguiu superar e agora, com a construção do estúdio, as coisas estão voltando ao normal.
Foi assim que o Cadu conseguiu realizar um sonho. Montou uma academia de jiu-jitsu ao lado de casa e virou professor.
O brasileiro, ele é muito positivo, ele se recupera muito rápido. Óbvio que eu reconheço e vivencio, né, toda a problemática que a gente tem enfrentado ultimamente, mas eu não consigo deixar de me manter positivo. Enquanto o sol estiver nascendo, né, um dia depois do outro, a gente também tem tempo de recuperar e mudar as coisas e transformar para o bem de novo.
Uma pesquisa da Federação do Comércio, feita pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, avaliou as mudanças de hábito em época de crise.
O resultado de uma crise pode ser justamente, né, um mercado mais amadurecido, com mais mentalidade de planejamento, né, que toma mais cuidado com suas decisões de consumo.
Enquanto eu estava construindo esse espaço, eu corri atrás fazendo estágio com o Diogo, ele me indicava para fazer parte de projetos.
O amigo e mestre tem sido fundamental.
Você é meu irmão?
Cadu também dá aulas na escola pública de um bairro perto de casa.
Saltitando, vai, deixa o corpo bem solto.
É cansaço, a gente sente, né? Eu acordo bem cedo, tenho meus afazeres, né? Tanto como professor, quanto dono de casa também, que eu fico com a minha filha.
Que é bobo, né?
Toda essa mudança transformou a vida da pequena Manuela.
A gente ficava muito tempo sozinha, eu e minha filha, eram 15 dias. Ele ficava longe de mim, a Manuela sentia muita falta dele, né?
O apoio e o amor de pessoas queridas são essenciais. Quando criança, Juliana também sentiu que as coisas em casa precisavam mudar. Aos 8 anos, disse que ia morar com o pai, porque a mãe dela, a Julie, nunca estava por perto, nem na hora do jantar.
Eu diria que ali foi a gota d'água.
Julie, publicitária, era executiva de uma grande empresa. Pediu demissão e a rotina virou do avesso.
Tinha carro da empresa onde eu trabalhava, então eu perdi o carro. Então começo a também andar de ônibus. Cozinhar diariamente, eu não fazia isso. Eu nunca tinha passado roupa, lavar roupa, fazer faxina. Era uma coisa que eu tampouco fazia, né?
Eu comecei a encarar o mundo de forma diferente. E eu acho que foi bom para o amadurecimento.
Julie tomou coragem e mudou de profissão. Estudou artes plásticas. Virou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
E financeiramente para você, Julie?
Foi difícil, mas não se compara à vida de muita gente. Eu hoje vivo com menos de 10% das entradas que eu tinha há 10 anos atrás, em termos absolutos, desconsiderando qualquer inflação, desvalorização de moeda. Eu seria alienada se eu dissesse que eu passo o que a maioria das pessoas passa. Acho que não. Acho que ainda sou uma privilegiada. Tá bem aí?
Desde então, mãe e filha passaram a fazer as refeições juntas.
Isso, Julie, vai mudar.
É. Sim. Mas agora é diferente.
Juliana também se prepara. Ela vai morar e estudar em outro país.
Acho que a mala é mais difícil que eu já fiz.
Fazer a mala é uma espécie de carinho, né? Você tá junto, você na verdade você viaja junto, né? Aliás, eu trouxe seu pulpo, filho.
Eu vi.
Tem uma coisa muito engraçada, né? Desde que ela viaja, eu coloco um ursinho na mala dela.
Nós temos consciência que vai haver muitos ganhos. Isso é bom. Mas sabemos que nada será como antes.
Dá um frio na barriga, lógico, né? Lógico. Mas eu digo, caramba, algo bom foi feito. Porque ela tá tendo coragem de ir com essa mala. Essa mala, simbolicamente, é a nossa história, né? É a nossa história.
Juliana está de partida.
Não, só eu. Só eu que viajo.
Mas com duas bagagens, por favor.
Filha, mãe, avó. Três gerações mudando e se adaptando juntas mais uma vez.
Beijo, mãe. Beijo, vó.
Te amo, filha. Por mais que a gente tenha tecnologia, possa falar através de eletrônicos, não tem o colinho, né? Mas é o que temos para hoje, né? Ao fazer uma escolha, nós deixamos de escolher todas as outras possibilidades. Acho que é sempre assim.
Agora é a vez da Juliana. Ela vai enfrentar tudo sozinha, com a vida toda pela frente.
Mudar de casa, de cidade, de rotina. Como enfrentar jornadas tão desafiadoras sem perder o gosto pelo trabalho? É daqui a pouco.
Amigos e amigas, querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Pequenas e grandes mudanças estão ocorrendo por toda a parte. Todos os dias, o tempo todo.
Aqui embaixo, a cidade já acordou. Milhares de pessoas estão se deslocando neste momento. Para muitas, é mais do que um dia de trabalho. É o início de uma vida nova.
Seja nas grandes cidades ou nos lugares mais pacatos, estamos todos em movimento, sempre. Gerson mudou de vida muitas vezes. Essa é uma das lojas de máquinas de costura que ele tem em Guarulhos, São Paulo.
Essa aqui é minha esposa. E ela que faz todo o comando aqui das lojas. Essa aqui é a guerreira que gosta do nosso lado aí comandando.
É que garante que tudo ande em ordem. É isso?
Com certeza, a gente faz o possível.
Faz o possível.
Quem vê o empresário nem imagina tudo que o menino Gerson precisou fazer para chegar até aqui.
Na realidade, eu nasci aqui em São Paulo.
Parece até uma novela, cheia de reviravoltas.
A história do Gerson começou com um longo percurso. No dia em que a mãe dele, Dona Laura, precisou mudar de vida mais uma vez.
É a cara do Brasil, de tantos rostos e sotaques.
Eu sempre tive um sonho de correr o mundo, ver tudo no mundo, ver tudo, conhecer vários lugares.
Dona Laura tinha 13 anos quando se casou, contra a vontade dos pais.
Eu nem casei por amor. É, mas ele ia correr mundo, eu ia correr junto, vamos embora. Eu fui daqui num pau de arara e eu acabei ficando sem estudar.
Do sertão ela foi até o Paraná, depois Amazonas. Passou perto de Brasília.
Tem coisa que eu esqueço, viu? É muita coisa. Mas eu sei que a gente mudou para outro lugar.
Foi no interior de São Paulo que Gerson nasceu, no dia 12 de fevereiro de 69. A vida não era fácil. O marido de Dona Laura era violento. Até que um dia, o ciúme foi o gatilho de mais uma grande mudança.
Ele foi atrás de mim e meteu bala. Entrou na boca do estômago, parou nas costas. Foi quando eu fui para o hospital e ele foi preso.
Nessa época, a vida de Gerson tomou outro rumo. A mãe dele, Dona Laura, precisou distribuir os filhos pela família. E ele foi morar com um tio no sertão da Bahia. Gerson tinha menos de 2 anos de idade quando foi para bem longe da mãe. A infância foi na terra seca.
Quando você se lembra do sertão, o que que vem à sua cabeça?
A gente ia muito para a roça para poder colher feijão, plantar milho, tirar leite do gado. Não era moleza, não. Pau quebrava. Apanhava. Apanhava de manhã, apanhava à noite. Eu, particularmente, não queria isso de volta.
A essa altura, Dona Laura já estava casada de novo. Decidiu enfrentar a família e buscar as crianças no sertão.
E começou a levar nós para começar a correr o mundo com ela.
Gerson tinha 13 anos.
Primeira vez que eu fui para Pombal, entendeu? Já como saber, né? Eu parei numa barraca de pastel, mas eu comi tanto pastel, mas tanto pastel, eu comecei a passar mal. Eu nunca tinha visto a televisão na minha vida, eu fiquei besta olhando para aquele negócio do mundo ali, parecia que era uma coisa que do outro mundo.
Pé na estrada, mais uma mudança na vida do Gerson. Do sertão para Salvador.
Você teve várias atividades até chegar a esse ponto, então?
Tive várias. Eu já vendi já sorvete, salgadinho, picolé, pastel.
Eu era uma mulher do cabelo muito comprido, enrolava o cabelão tudo em cima. Aí minha vida mudou toda, eu já passei a ter cabelo curto, eu já passei a trabalhar livre.
Aos 20 anos, chegou com a mãe e 2 irmãs a São Paulo.
Então nós chegamos na rodoviária aqui com coisa assim bem delicada, onde a gente ficava olhando os outros comer e não tinha comida.
Chegou a ter medo?
Muito.
Mas Dona Laura nunca teve medo do trabalho. Foi costurando que ela melhorou de vida.
Eu aprendi a fazer um vestido de elastec, que se fosse uma mulher sequinha, o vestido ficava lindo. Mas se fosse uma mulher dessa, assim, o vestido também ficava lindo. Não sei de onde tirei essa ideia. Aí comprei aquelas maquininhas do dinheiro que ganhei na 25 de março. Aí, para dar o melhor para eles. Aí eu trabalhar, né?
Uma história que atravessou o Brasil no ritmo da velha máquina de costura. A linha que dela sai liga pessoas separadas por longas distâncias e desenha uma trama de sucesso duramente costurada. Gerson ainda teve que viver e aprender muito quando chegou lá.
Logo um rock bonito, espelhado, entendeu? Comprei um raio e comprei um relógio. Meu relógio é até aquele relógio de números, era prova d'água, tinha que ser prova d'água. Veio um vigarista e falou, olha, quer trocar esse raio comigo? Eu tenho um em casa, mais bonito que o seu, melhor que o seu, certo? E ainda vou te voltar um dinheiro. Eu, tá bom. Eu fiquei o dia inteiro lá, comi pão com água, esperando o cara chegar, e o rádio até hoje não chegou.
Foi aí que ele percebeu que tinha que tomar um rumo diferente.
Você não pode ficar esperando cair nada do céu, você tem que trabalhar.
E o que é necessário para enfrentar a mudança, sobretudo nas condições de pobreza que você está?
Coragem. Coragem e persistência. Aí eu falei, pupa, nessa cidade aqui, nesse bairro, não existe uma loja de máquina de costura. Aí me despertou a curiosidade, foi o pulo do gato. E de noite saía batendo em porta, que tinha máquina de costura para consertar.
Deu certo. A freguesia aumentou. Montou a primeira loja, a segunda... E fez uma surpresa. Deu de presente para dona Laura.
Aqui a chave da loja e a loja é sua. Recebi a loja montada, com máquina, com tudo.
Gerson chegava ao sucesso. Conta no banco, carro novo, nem imaginava que estava prestes a sofrer mais um golpe violento. Em 89, ele foi sequestrado.
Ele foi muito ruim, não desejo isso nem pro meu inimigo, o que eu passei, muito doído, entendeu? É muito humilhante.
O trauma foi profundo. Mais do que o dinheiro do resgate, Gerson ficou sem chão.
E aí, só baixei a cabeça, comecei a chorar, perguntei pra Deus o que eu precisava fazer na minha vida.
Valente e perseverante, ele refez ponto por ponto o traçado com que sempre sonhou.
Mudou tudo. Mudou minha maneira de pensar, mudou minha maneira de agir.
Gerson recomeçou.
Depois desse sequestro, foi quando eu comecei a me interessar também pela leitura. Eu comecei a ver letras e tudo que eu via eu começava a ler. Entendeu? Peguei muitos ônibus errados, fui parar em outros bairros. Que era tudo pela cor. Hoje eu consigo ler muito bem, graças a Deus.
Ele conseguiu se reerguer mais uma vez e não ficou parado no tempo.
Quando fala em máquinas eletrônicas, é a mudança. Senão eu estaria lá atrás mexendo com a mesma maquininha antiga. A mudança da gente é tudo.
Você quer saber uma coisa? Eu nunca vi máquinas assim.
Essa criação é de máquina moderna.
E dona Laura?
Você vai devagar.
Por onde anda?
A mãe hoje ela se encontra no sertão da Bahia, né? Onde hoje montamos uma loja lá e hoje que ela administra toda essa loja lá. Muito bem estruturada, uma loja muito bonita, entendeu? Uma loja de nome na cidade. A minha mãe é empreendedora nata.
Você volta regularmente ao sertão?
Com certeza. Estou sempre lá.
Tô de casa. Tá gordo, hein, mano, véi?
Tá.
Meu irmão, fomos criados juntos aqui na família. Não mudou nada. A mesma coisa. Tempo doído da roça, tempo sofrido e trabalhoso. Eu saí daqui para mudar.
Tô voltando lá agora de novo para poder rever os negócios lá, a família.
A sua mãe hoje sorri?
Hoje ela sorri. Hoje ela é bem tranquila. Hoje ela dá risada 24 horas.
Ai, é muito peso.
É pesadinha, viu?
E tem mais. Aos 71 anos, ela está mudando de vida de novo.
Boa noite.
Dona Laura voltou a estudar.
Muito bom. Porque a escola deixa a gente com incentivo mais de criança, a gente fica assim mais animado para viver, brinca no meio dos alunos, às vezes menores do que a gente.
Pelo visto, está no sangue.
Eu amo mudar, modificar, criar, que acho que o mundo, se você não estiver pronto para mudança, você não chega a lugar nenhum. Você não tem o direito de reclamar, se você não tentou.
O indivíduo que ele é resiliente, ele tem uma coisa muito diferente, que ele não se sente mais vítima da situação. É como se isso desse uma alavancada psicológica, um processo de retomada de forças. Que a adversidade nada mais é do que um teste que a situação está te colocando e que, se você conseguir superar, seguramente você sai modificado.
O que eu tenho é simples, todo mundo sabe, eu não tenho luxo, tá? E hoje eu vivo uma vida bem, graças a Deus, uma vida estável.
Que longo caminho você percorreu, hein?
E continua andando aí o nosso dia a dia. Minha vida é
40% dos brasileiros moram longe da cidade onde nasceram. São Paulo é o estado que mais recebe imigrantes. Mas o trânsito de pessoas por todo o país é intenso.
Nas histórias, nos mitos, existem sempre duas forças. Uma que nos puxa e nos impede de dar o primeiro passo e mudar. Outra que nos empurra para uma nova fase em direção ao desconhecido. Uma viagem que pode começar ao se fechar uma porta.
Nesse bairro do Rio de Janeiro, as ruas dão uma pista dessa movimentação.
A Rua do Baiano.
Aqui, seu Carlito, o baiano mais carioca da vizinhança, se sente em casa.
E eu vim pra cá com 13 anos e gostei, tô aqui há 50 anos. Vou lá sempre, mas adoro Rio de Janeiro.
A família toda trabalha com mudança. Eles cruzam a cidade, levando na bagagem a vida de muita gente.
Uns estão mudando por necessidade, outros estão mudando para melhorar um pouco de vida. Então a gente sente alegria na face deles e tal, entendeu?
E hoje é dia de mudança para o Thiago.
Ah, o Carlos a gente administra, né?
A família cresceu. Ele, a mulher e o filho vão para uma casa maior.
Na verdade, é uma oportunidade, né? Eu acho que as pessoas não têm espaço para ser feliz, né? Mas quando tem a possibilidade de a gente ser feliz com um pouco mais de conforto, a gente aproveita, né? Eu acho que a gente deve buscar na mudança uma renovação.
Tiago está trocando de apartamento com a Vera. Ela queria um lugar menor.
Eu acho que, assim, a vida são passagens, né? Aqui, nesse apartamento, eu tive uma passagem de vida muito feliz. Mas eu acho que ali agora é um recomeço. Eu acho que a vida é feita assim, você está sempre recomeçando.
Eu espero ser muito feliz como ela foi aqui. E quero que ela seja muito feliz lá, porque eu também fui muito feliz no meu começo de vida lá. Construindo minha família lá. Agora eu vou dar sequência para minha família aqui.
Que a gente seja sempre muito feliz.
Seu Carlito, o senhor muda a vida dos outros. Ou seja, ganha a vida mudando, fazendo mudanças para os outros. Se o senhor tivesse que recomeçar, o senhor faria exatamente esse mesmo serviço?
Tudo de novo. Faria tudo de novo. Adoro esse tipo de serviço, entendeu? Para mim é muito gratificante.
E por que, seu Carlito?
Porque é um serviço que você hoje está aqui, você hoje está ali, entendeu? Você conhece várias pessoas, entendeu? Você viaja muito e viajar é o meu forte.
O estresse como motor de uma virada. A doce mudança de uma professora ameaçada. E a simplicidade como escolha de vida. É daqui a pouco.
Olá, amigos. Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
O dia começa bem cedo, junto com o movimento dessa padaria em São Paulo.
Oi, Zé, me dá um café com leite?
Sim,
Meu tempo era muito corrido e hoje continua corrido também.
Ana trabalha até nos fins de semana. Mas alguma coisa mudou. O estresse foi o empurrão que faltava.
Nós estamos na zona sul de São Paulo, numa esquina razoavelmente movimentada, não muito longe do aeroporto, embora em São Paulo as distâncias sejam sempre longas. Isso aqui é um pouco o cotidiano de Ana. Ana é que administra essa banca de jornais.
Eu sempre fui da área de informática e hoje, assim, me vejo aqui numa banca de jornal, ou seja, no meio de papéis.
O que que aconteceu de tão definitivo que provocou uma mudança tão radical?
Aconteceram duas coisas que eu fiquei pensando todos os dias e eu não conseguia parar de pensar. Uma foi porque eu não dormia mais, eu tinha uma insônia. E a outra coisa foi quando eu fui fazer uma viagem para fora do Brasil. Era Réveillon, estava todo mundo lá, quase, sabe, a contagem regressiva. E aí eu tive que me conectar para fazer um atendimento, ou seja, eu perdi a virada. Aí quando eu saí, já estava todo mundo assim, já tinha se abraçado. Eu fiquei até meio perdida, eu não sabia quem que eu ia abraçar, porque não tinha mais ninguém para eu abraçar.
Ana agora é a dona da banca. Depois de 20 anos de trabalho numa grande empresa. Imaginem a reação da família e dos amigos.
Nossa, eles ficaram surpresos, porque eles achavam que eu ia me aposentar nesta profissão. Mas me apoiaram plenamente e me deram toda a força possível.
Família, emprego, futuro. É tempo de mudança. A transformação é inevitável. São situações que não controlamos, impostas muitas vezes pelas circunstâncias, mas quase sempre pela natureza.
Passar por uma transformação pode ser a fase mais bonita da vida, apesar do esforço para superar os desafios e as dificuldades. Mudar é um movimento natural para todo mundo. A saída pode estar dentro de nós mesmos. Quem disse que é preciso mudar para uma cidade menor para levar uma vida mais tranquila? Vamos até a casa da Hélida, no subúrbio carioca.
Hélida?
Sim.
Oi, como vai, Hélida?
Tudo bem.
Hoje em dia, ela faz doces e salgados por encomenda. Cada um tem uma receita para mudar de vida e ser feliz. Hélida está encontrando o jeito dela.
Eu não sei. Não sei
fazer
nada.
Você não sabia nada de comida?
Nada. É uma tragédia. Fazer ali o trivial. Arroz, feijão, não ir lá.
Nem ovo.
O ovo saía desmanchado, feio. Mas aí essa professora falou, não, você pode ir mais além. Hoje, quem é o meu ajudante é o meu filho.
Para se chegar a esse momento, aqui tão doce em família, uma longa história de vida foi necessária. Uma vida cheia de sobressaltos.
Hélida era professora e a sala de aula se tornou uma ameaça.
Dia de prova, o aluno, ele faltava direto. A escola dentro de uma comunidade. Ele chegou, colocou o revólver em cima da carteira, ficou girando. E aí, professora, meu 10 está garantido? Aí, quando eu vi aquele revólver, vamos fazer a prova. Então, eu me senti ali, meu Deus, eu não tenho condições de continuar. Pronto, começar do zero novamente, cheguei a estaca zero.
Hélida tomou coragem e virou manicure, até que precisou fazer uma cirurgia. E teve uma parada cardíaca.
Eu posso dizer que a minha cirurgia foi o meu nascimento, no dia 10 de julho de 2014. Nasci de novo.
Mais uma chance. Recomeçar não foi fácil.
Eu saí já do hospital com depressão. Eu não tive apoio da família, que achava que era charme. Eu estava fazendo... Estava dengosa, né? E ali pessoas, não, depressão é uma doença.
Foi com a ajuda da terapia que a professora voltou à sala de aula. Dessa vez, como aluna, Élida decidiu fazer um curso de culinária para se qualificar.
É parte do meu tratamento. O medo, ele paralisa ou ele faz você dar a volta por cima. Hoje, o meu medo me faz seguir adiante. Ah, não deu certo aqui? Então vira a página, vamos para ali, vamos testar. E um dia chegar. Opa, essa oportunidade encontrei, cheguei, encontrei o meu caminho. Mudar faz a gente crescer. Me sinto leve, leve em fazer aquilo que eu gosto, que eu quero.
É muito engraçado, mas eu sinto um cheiro de doce quando eu abro a banca, que me remete à minha infância.
Eu posso resumir isso numa palavra que eu acho que dinheiro não paga, que é amizade, que é esse diálogo aqui que eu tô tendo aqui. Muito bom.
Ou seja, a proximidade com as outras pessoas.
E eu também me surpreendi com essa mudança, porque foi muito mais positiva do que eu podia esperar.
O negócio é sério. E a banca de Ana não é só de jornais.
Eu tento diversificar na parte de gravações em aço, de presentes.
Muito legal, obrigado.
Eu que agradeço.
Maravilha. Globo Repórter, gravado por ela, aqui nessas extraordinárias máquinas. A banca de Ana.
Obrigada, viu? Muito obrigada.
Bom fim de semana.
Tem que olhar pra lá, rapaz.
Não, pode, não, tá tranquilo. O importante é o sorriso. Sorri aí, Davi. Aí é.
Sorrisozinho sem vergonha, hein?
Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei. Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão. Longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação.
Ajuda os vós.
Há 13 anos em seu coração.